Bom, então nós estamos agora para começar o Shema. Boa pergunta. 40 aí. Peraí, já vejo aqui. Aí se estabeleceu assim para todo mundo falar junto.
Sim, mas alguém fica batendo e tem o ritmo, né?
É. Não, não. Na maioria dos lugares não se fala em voz alta. Tudo.
Ah, não?
Não. É, alguns lugares falam primeiro parágrafo juntos. A maioria dos lugares não falam nada juntos, quer dizer, só a primeira frase. A primeira frase em todos os lugares fala junto. Mas em alguns lugares o primeiro parágrafo e acho que praticamente aí mais pouquíssimos lugares se fala todo o Shema em voz alta, juntos. É uma forma de mesmo quem não sabe rezar direito, sei lá o quê, como tá ouvindo todo dia, acaba acompanhando e fala junto, já que é uma parte tão importante. Bom, então o Shema, nós vamos ter que ver com bastante calma, afinal de contas, para começo de conversa, é uma mitzvah da Torá se falar o Shema todos os dias, de manhã e à noite. Então, só por isso, ele já merece uma atenção especial. Logicamente que ele tem uma mensagem também extremamente importante. Não é só uma, são várias mensagens, mas todas elas em torno da fé nossa em Deus. E o Sefer HaChinuch, que é um livro que conta as mitzvot, traz as 613 na ordem, bonitinho, e cada uma ele comenta alguma coisa, explica sobre a mitzvah. O Sefer HaChinuch diz que uma vez que o ser humano está totalmente ligado à matéria e às coisas do cotidiano, e principalmente às coisas fúteis do cotidiano, então, para que a pessoa possa estar protegida de pecar, Deus ordenou que todos os dias todos aceitassem sobre si o reinado de Deus e a unicidade de Deus, de manhã e à noite, de forma que essa declaração que a pessoa faz para si, todos os dias, vai proteger ele de chegar a pecar. Quer dizer, é uma forma de lembrar a pessoa duas vezes por dia que tem um ser supremo, somos criados por ele, nós temos uma série de obrigações em relação a ele. Isso faz a pessoa estar o tempo todo alerta em relação a Deus. Também é interessante que no Shema isso escreve o Zohar, que na leitura do Shema nós temos 248 palavras. E essas 248 palavras são paralelas aos 248 órgãos que tem no nosso corpo. Quando a pessoa fala o Shema com a devida devoção, cada órgão da pessoa toma a sua palavra, quer dizer, cada uma é relativa a um órgão, cada órgão toma a sua palavra e traz cura para aquele órgão, traz saúde e vida para aquele órgão. Então, não somente que o Shema está ligado com o nosso lado espiritual, ele também traz para o nosso lado material também, para o nosso corpo físico, forças e saúde. Também consta nos livros que o Shema deve ser lido todos os dias como se fosse uma novidade. Como se naquele dia Deus ordenou, especialmente para hoje. Então, cada dia a pessoa ler o Shema como se fosse uma novidade, uma ordem de Deus específica para hoje. Você tem hoje a obrigação de ler o Shema. Conforme as palavras do Talmud, Bechol yom yuveinecha kachadashim. Cada dia essas palavras vão ser consideradas perante os vossos olhos como se fossem palavras novas. Mas é como se você nunca falou Shema na vida. Hoje é a primeira vez na vida que você fala. Essa é uma forma que o Talmud demonstra o quanto nós temos que ler o Shema com a devida intenção. Fala. Então, na verdade, esse primeiro versículo, o Midrash conta que foi Yaakov que falou. Quer dizer, os filhos de Yaakov e Yaakov que falaram. Shema Israel. Quer dizer, ouça Israel. Quem era Israel?
Yaakov.
Então, o Midrash conta que quando... E não faz muito tempo, quer dizer, já faz um certo tempo, mas não tanto tempo que a gente viu isso. Quando Yaakov estava prestes a falecer, ele chamou todos os seus filhos para abençoar eles. E a ideia do Yaakov naquele momento era revelar para eles sobre o fim dos tempos. E aí, de repente, Yaakov vê que fugiu, escapou. Deus tinha acabado de revelar para ele algo e ele não conseguia transmitir. Então Yaakov pensou, será que algum dos meus filhos não está no caminho correto e por isso Deus não está querendo que eu revele para eles? Porque afinal de contas Abraham tinha o Ismael, o meu pai tinha meu irmão Esav, então pode ser que alguma coisa está errada aí nos meus filhos. E aí nesse momento os filhos, todos, falaram para o Yaakov, Shema Israel. Ouça Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deus, que é o nosso Deus, é o Deus único. A gente não aceita nenhuma outra coisa. Nós somos fiéis àquilo que você, nosso pai, nos transmitiu do seu pai e do seu avô. E naquele momento o Yaakov então falou a segunda frase que a gente fala no Shema, Baruch Shem Kivod Machutol Elam Vaed, que seja abençoado o seu nome glorioso e o seu reinado é eterno. Então ali é que surgiu essa ideia. Agora, quando nós recebemos a Torá, Deus nos deu. Então, quando Deus deu a Torá para nós, Deus deu esse versículo junto com mais. Uve'ahavta et Hashem Elokecha, que é a primeira porção do Shema, em um lugar. Em outro lugar, a Torá fala a segunda porção. Em um terceiro lugar, a Torá fala a terceira porção que a gente lê como Shema. Isso, se Deus quiser, depois a gente vê com calma as outras, né? Nós estamos primeiro só numa introdução mesmo a geral a todo o Shema. Em primeiro lugar, uma vez, fala. Exatamente. Então, depois disso, primeiro que isso já seria motivo suficiente para virar uma coisa tão importante, uma vez que a forma dos filhos do Jacob se declararem fiéis a Deus foi por intermédio dessa frase, em uníssono, todos os irmãos juntos. Então já dá uma grande importância essa frase. E já vira um hino de todos os filhos de Jacó. Uma afirmação para o pai que estava preocupado. Tá, eles, a intenção deles naquele momento era uma afirmação para o pai que estava preocupado. Será que... Não. Não pensa coisa errada da gente, que nós estamos todos com você, papai. Isso foi ali, naquele momento. Então, isso foi uma declaração que eles fizeram à parte. Depois disso, quando nós recebemos a Torá, Deus nos declarou que nós temos a obrigação de falar também isto. Então, na verdade, quando Deus está falando isso para nós, olha só, essa frase aqui é uma frase bem interessante, porque ela tem, dependendo quem está falando dirigindo-se de outra forma à pessoa. Ou seja, os filhos de Jacó, quando falaram, estão se dirigindo ao seu pai. Deus, quando fala essa frase para a gente na Torá, está se referindo a nós de Israel como povo. Shema Israel, ouça Israel, quer dizer, povo de Israel, ouça que Deus, que é o nosso Deus, é o Deus único. E nós, quando declaramos essa frase, estamos declarando para nós mesmos. Shema Israel quer dizer, ouça, você mesmo, preste atenção no que está falando, que Deus é nosso Deus, e é Deus único. E se Deus quiser, quando a gente chegar de fato para entender melhor essa frase, a gente vai ver mais o que, que significa cada palavra dessa frase. E aí a gente vai acabar entendendo por que, que ela é tão importante. De fato, ela é um dos princípios mais básicos de toda a Torá. Tudo começa no fato de você aceitar Deus como Deus. Sim. Duas coisas que caminham juntas. Então, um detalhe interessante é que, de uma forma geral, nós conhecemos que antes de fazer uma mitzvah, nós temos uma brachá específica da mitzvah. A leitura do Shema tem horário para ser lido. Quer dizer, para que a pessoa possa cumprir a mitzvah direito, tem que ser lida de manhã, tem que ser lida à noite. Então, à noite quer dizer quando já é noite, quando já está totalmente escuro. E quando nós falamos de manhã, significa manhã, manhã cedo. Não manhã tarde. Ou seja, entre o começo do dia, quando começa a ficar claro, que tem um horário mais específico, mas não vou entrar agora na questão, até a terceira hora do dia. Terceira hora do dia varia, logicamente, porque cada dia tem um tamanho. Mas terceira hora do dia é mais ou menos por volta das 9 horas da manhã, às vezes é 9h15, às vezes é 9h30, varia de acordo com o inverno e verão. Esse é o horário que, conforme está escrito no próprio Shema, que é o horário que vocês acordam, o Shorbecha, o Kumecha. É quando vocês vão se deitar, quando vocês se levantam. Então, o normal das pessoas normais é acordarem entre o momento que começa a ficar claro e a terceira hora do dia. Nossos sábios não conheceram os baladeiros e etc., que acordam meio-dia, uma hora da tarde. Eles conheciam pessoas normais e até a definição que o Talmud traz é que a pessoa que acorda mais tarde de todo mundo são os reis. E os reis acordam na terceira hora do dia. Exatamente, não é... As pessoas chiques acordam às 9 horas da manhã. Como? Não é o que acontece? É fato. Os operários acordam cedo. Bom, de qualquer forma, nossos sábios então estabeleceram que quando o Shema é lido nesse horário correto dele, se lê as brachot que estavam antes, que a gente viu já, Yotzer HaMeorot e Avarabá, a gente já viu esses trechos antes. Mas é interessante que não tem uma brachá específica de mitzvah. Quer dizer, quando você vai tocar shofar, tem uma brachá antes. Acher que deixar no meu mitzvotav, etzivano, que Deus nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou a ouvir o som do shofar. Então tem lá uma brachá da mitzvah. E assim com todas as mitzvot, praticamente, tem uma brachá antes. Se antes de comer matzá, se é antes de acender as velas de Shabbat, e assim vai. Leitura do Shema não tem uma brachá, achar que deixar no bemitzvotav e tzivah no al kriat Shema. Não tem essa brachá. Por que que não se faz essa brachá? Porque só se faz brachá sobre mitzvot que tem alguma ação ou, eventualmente, até fala, mas não se faz brachá sobre mitzvot que dependem da mente. Nós temos, por exemplo, a mitzvah de amar Deus. Ou nós temos a mitzvah de temer a Deus. Não tem uma brachá que se faz sobre isso. Mitzvot que estão ligadas ao pensamento, não se faz brachá. Aí você vai falar, mas aqui não é só o pensamento, você está falando. É verdade. Mas falar o Shema blá blá blá, a pessoa não está cumprindo a mitzvah da forma correta. Para a pessoa poder cumprir a mitzvah da forma correta, o pensamento precisa estar junto. A pessoa precisa estar acompanhando com a cabeça o que ele está falando. E uma vez que pode ser que a pessoa vai falar o Shema e estava sonhando, então ele não cumpriu a mitzvah como deveria, a brachá que ele teria feito antes da mitzvah foi uma brachá em vão. A cabeça dele estava em outra. E por isso que nossos sábios não instituíram uma brachá específica para a leitura do Shema como mitzvah, já que ela está totalmente ligada ao pensamento da pessoa. Também, uma vez que essa mitzvah é uma mitzvah da Torá, precisa-se ter muito cuidado com ela. Então, não somente o pensamento, que a pessoa precisa acompanhar e de preferência, até entender as palavras que ele está falando, especialmente na primeira frase. Precisa entender, e é bom que entenda também todo o resto. E precisa acompanhar, precisa estar com a mente concentrada naquilo que está sendo feito. Mas fora isso também, precisa-se tomar cuidado para pronunciar as palavras da forma correta. Se a pessoa lê as palavras de forma errada, cadê a mitzvah? A mitzvah é pronunciar certo. Então, por isso, precisa-se tomar cuidado na leitura do Shema, muito, com a gramática das palavras, com a forma correta de pronunciar as palavras. Não só isso, mas também tem que se tomar cuidado com finais de palavras e início da próxima palavra. Existem palavras que terminam com a mesma letra que começa a próxima palavra. Se a pessoa não tomar cuidado e pronunciar de forma muito rápida, vai acabar unindo as duas palavras e vai parecer uma palavra só que não tem sentido. Ou ainda, essa união de palavras pode gerar um cacófato. Pode gerar uma expressão que parece que a pessoa está falando e na realidade não é o que a pessoa está querendo dizer, mas é alguma palavra que não fica bem. Por exemplo, tem a palavra ur-item oto, bem lá para frente, que significa que vocês vão ver ele. Está falando sobre o tzitzit. Vocês vão ver ele. Então, a pessoa tem que fazer a pausa certa entre as duas palavras. Ur-item oto. Porque se a pessoa fala junto ur-item oto, parece que ele está falando uritem moto. Moto significa sua morte. Então fiquei estranho. Você está falando da morte de quem aqui? Acaba criando uma palavra que não existe ali. Ou, por exemplo, logo no começo do Shema tem al levavecha, sobre o seu coração. Então al termina com lamed e levavecha começa com lamed. Se a pessoa fala muito rápido, fica al levavecha. Emenda uma palavra na outra. Só que al-levavecha é uma palavra que não existe. Existe al-levavecha. Então esses são cuidados que precisa se ter para pronunciar as palavras da forma correta. É interessante até que tem alguns sidurim que tem isso no hebraico, né? No português, depende como que transliteram, mas no hebraico existem sidurim que tem algumas barrinhas, umas barras no meio do texto, justamente para lembrar a pessoa, aqui tem que tomar cuidado para não colar uma palavra na outra. Quando nós falamos o primeiro versículo do Shema, que é o momento onde mais precisa se ter a devida intenção e focar naquilo que você está falando, se costuma, em primeiro lugar, falar em voz alta, porque quando você fala em voz alta, isso desperta a pessoa para prestar atenção no que ele está falando. Quando você fala baixinho, vai falando. Quando você fala alto, ops, tem que prestar atenção. Então, uma forma de lembrar a pessoa de prestar atenção é falar em voz alta. E a segunda coisa que se costuma fazer é cobrir os olhos com a mão direita. Cobrir os olhos, pode ser os olhos direto, e se a pessoa usa óculos, pode ser por cima do óculos também, não tem problema. Mas a ideia é, durante esse versículo, a pessoa não olhar para nada. A pessoa põe as mãos nos olhos justamente para não ver nada, que assim aumenta a concentração. Você fala o Shema olhando para os lados, alguma coisa desvia a atenção. Você põe a mão em cima do olho, vai manter a atenção para as palavras que estão sendo faladas. Sim, sim. O primeiro versículo, certeza, que aumenta a concentração. E até quando você está sozinha, melhor ainda que você pode falar todo o resto do Shema também em voz alta. Também aumenta a concentração. A única parte do Shema que não se fala em voz alta é o segundo versículo. O Baruch Shem Kevod se fala em voz baixa. E só em Yom Kippur se fala alto. Por que isso? Daí entra um outro ocorrido, um outro acontecimento, que esse Baruch Shem não está escrito na Torá. Isso já vale notar desde já. Se você olhar na Torá, em Parashat Vayetchanan, onde está escrito Shema Israel, lá está escrito Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Próximo versículo, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Amarás a Deus. Esse Baruch Shem que nós temos encaixado, entre aspas, no meio da nossa leitura do Shema, é a frase que o Yaakov pronunciou para os filhos. E é uma frase que, quando o Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber a Torá, teve alguns segredos que foram revelados para ele. Alguns anjos revelaram segredos para ele. E entre esses segredos está esse Baruch Shem, que os anjos usam essa frase para louvar Deus, e um dos anjos ensinou o Moshe. Uma vez que nós não queremos despertar, entre aspas, tá? Problemas com os anjos, que nós estamos utilizando uma frase que é deles, que eles que utilizam, e nós só temos essa frase porque alguém contou para o Moshe, então nós falamos essa frase em voz baixa sempre que nós pronunciamos ela no Shema. Diferentemente de Yom Kippur, quando todos nós somos como se fossem anjos, e aí nós podemos falar em voz alta, que não tem nenhum problema de pronunciarmos essa frase em voz alta. Esse é o motivo principal disso. Então, do Shema inteiro, só o Baruch Shem se fala em voz baixa. O resto, pode falar alto, pode falar baixo. O primeiro versículo se fala alto para despertarem a devoção e a concentração. E o resto do Shema, quando você está junto com o público, então depende. Por exemplo, aí no Shiur, todo mundo fala em voz alta, juntos. Então melhor ainda, dá para todo mundo falar junto. Mas dependendo da sinagoga que você está, se você vai falar em voz alta, ninguém está falando, vai atrapalhar todo mundo. Então nesse caso você vai ter que falar baixo também. Mas se você está rezando sozinho, então melhor ainda, dá para falar todo o Shema alto. É muito bom porque, com certeza, falar alto desperta a atenção. Bom, isso então seria uma introdução mais para o Shema, se você quiser. Depois nós entramos no próprio Shema.